Vamos lá.
Bom.
Começou.
Buenas noches. Uma vez eu estava pensando, por que as pessoas pensam tanto alguma prova para ver da onde a gente sabe que a Torá é verdadeira? As pessoas procuram, né? Tem um código, tem alguma coisa, para onde, da onde a gente sabe que a Torá é verídica? Eu acho que a maior prova que existe é justo o fato de cada semana, Baruch Hashem, a gente pegar outro tema e achar alguma resposta dos temas dentro da Torá. Acho que a maior prova que a Torá é verdadeira, se é que precisa de uma prova, é o étimo fato que todos os temas do mundo estão contidos dentro da Torá. A gente tem que ter Siata de Shema e ajuda de Akadosh Baruch Hu para achar isso. Mas essa é a maior prova que a Torá é verídica. Pessoal, acreditem se quiser ou não, tem um tema que a gente nunca falou, eu queria que a Shema ajude que saia correto, mas tem um tema aqui interessante, pessoal. Tem dois tipos de Nevi'im, dois tipos de profetas, duas categorias, vamos chamar assim, dentro da Torá. Havia Moshe Rabbeinu versus o mundo inteiro. Sejam Yehudim ou Bilam, que nem era Yehudim. O que quer dizer? É o seguinte. Todos os Nevi'im falavam com Hashem quando? À noite. À noite os Nevi'im recebiam a profecia de Akadosh Baruch Hu num sonho. Já Moshe Rabbeinu, como recebia a profecia de Hashem? Acordado. Durante o dia. O único profeta que falava com Hashem acordado, que nem talvez um amigo fala com outro, era Moshe Rabbeinu. Todos os outros profetas, quando falavam com Hashem, falavam com Hashem dormindo. De repente, Moshe Rabbeinu fala para Hashem no momento seguinte: Areni Nait Kevodecha. O que quer dizer Areni Nait Kevodecha? Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Moshe Rabbeinu que falava acordado com Hashem, falou: Areni Nait Kevodecha, Hashem, por favor, me mostra a tua face. Eu quero te conhecer. Quer dizer, Moshe Rabbeinu já conhecia bastante Hashem mais uma vez, porque ele foi o único que falava com Hashem cara a cara. Mas ele fez um pedido para Hashem: Areni Nait Kevodecha, eu quero ver a tua face, Hashem. Hashem liberou, fez uma concessão para ele, e Hashem falou: olha, eu vou permitir você ver minhas costas, mas minha cara você não vai poder ver. Tanto é que a Gemara fala para a gente em Brachot que Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu o nó do tefilim dele. De quem? De Hashem. Repito. Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu o nó do tefilim de Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu viu as costas de Hashem, mas ele não conseguiu ver a cara de Hashem. Não, não é físico, quer dizer, mais concreto. Isso, porque ele falou: olha, já está numa hora e eu quero conhecer melhor Hashem. Quanto mais uma pessoa sobe, mais ele quer conhecer Hashem. Ele falou: olha, Hashem, eu quero te conhecer. Hashem falou: eu vou te permitir que você conheça as minhas costas e não a minha face. Uma das coisas bonitas daqui, pessoal, é justo pelo fato de Moshe Rabbeinu querer mais, e como o Marcelo falou, por que ele queria mais? Justo o fato dele querer mais, acho que esse é um dos maiores louvores que existe para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu falou: olha, eu já conheço Hashem, mas quando se trata de espiritualidade, eu quero mais ainda. Se eu posso crescer mais, por que não? Quando a gente fala de bens materiais, quem não quer mais? Então, quando se fala de espiritualidade, também a pessoa precisa ter esse anseio. Moshe Rabbeinu falou: eu quero conhecer a cara de Hashem. Hashem falou: olha, vou te deixar me conhecer melhor, que minhas costas e minha cara você não vai conhecer. Às vezes até me pergunto, e já perguntei para jovens isso, pergunto a vocês também, não precisa responder? Ou talvez responde cada um para si só. Se a pessoa pudesse ficar uma hora tete a tete com alguém, ele tem a lâmpada do gênio, ele esfrega, só que nesse gênio aqui não está tão gênio quanto os outros gênios, ele só tem um pedido. E o pedido já sai mais ou menos assim: você pode ficar uma hora tete a tete com alguém. O que a pessoa escolheria? Ficar cara a cara com quem? Moshe Rabbeinu falou: eu quero ficar cara a cara com quem? A Kadosh Baruch Hu. Vale a pena se perguntar, ou perguntar para um filho às vezes, se pudesse ficar tete a tete com alguém, com quem você ficaria? Se ele for pequeno, ele provavelmente vai falar que ele quer ficar com Mickey Mouse. Né? Mas se ele for um pouco maior, o que ele vai querer? Tá bom? O que a pessoa queria? Se ele pudesse ficar uma hora na vida dele, esse é o maior prêmio que ele tem, cara a cara com quem você quiser. Quem a pessoa escolheria, pessoal? Moshe Rabbeinu falou: eu quero ficar com Hashem. Mas isso para Moshe Rabbeinu ainda é fichinha. Moshe Rabbeinu era muito mais. Isso aqui é pouco elogio para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, falou, eu quero ver Hashem. Tem um problema aqui grande. Porque na própria Torá tem um passu que diz que loir ani adam vachai. É impossível uma pessoa me olhar, me enxergar e estar viva depois. Em outras palavras, como Moshe Rabbeinu falou, eu quero ver Hashem, se é impossível uma pessoa ver Hashem e continuar viva. Quem escreveu esse passu que loir ani adam vachai? Moshe Rabbeinu. Então como que ele pediu para ver Hashem? Ele próprio falou que uma pessoa é impossível ele ver Hashem e ainda continuar viva. Ele quer ver Hashem? Se ele ver Hashem, ele vai morrer. Essa pergunta quem faz, tem um dos rishonim chamado Radbaz. Ele faz essa pergunta. Radbaz responde da seguinte forma. Ele fala que tem razão. Moshe Rabbeinu falava com Hashem que nem uma pessoa se comunica no telefone com um amigo dele. Porém, Moshe Rabbeinu precisava, vamos traduzir assim para a gente entender um pouco melhor. Hashem mandava a fala para Moshe Rabbeinu num arquivo X de computador. Moshe Rabbeinu não podia, para a gente poder entender, vai. Moshe Rabbeinu não podia receber a voz de Hashem nesse mesmo arquivo. O que ele precisava fazer? Converter esse arquivo para ponto Moshe Rabbeinu. Para que ele pudesse entender o problema que Moshe Rabbeinu tinha. De repente, Moshe Rabbeinu fala para Hashem, olha Hashem, eu quero receber, eu quero saber onde faz o download desse programa, para poder, assim explicar o Radbaz, quer dizer, vamos traduzir um pouco melhor, mas estamos atualizando para os nossos dias, mas essa é a ideia. Eu quero receber a tua voz, a Kadosh Baruch Hu, sem precisar transformar esse programa para um outro. Eu quero receber a voz de Hashem autêntica, sem precisar transformar de um programa para o outro. Até agora, mesmo Moshe Rabbeinu tinha que transformar o programa. De repente, Hashem fala para ele, não. Eu não vou te deixar. Por quê? Kilo irani adam vachai. Impossível a pessoa ver Hashem e continuar viva. Mas então, de novo, como Moshe Rabbeinu pediu isso? Diz o Radbaz o seguinte. Uma pessoa, quanto mais ela cresce, mais ela se vê atraída por Hashem. Como se fosse um imã. E de repente, o que acontece é o seguinte, pessoal. Moshe Rabbeinu falou, eu quero ver Hashem. Mas você não vai conseguir ficar vivo. Por que não vai conseguir ficar vivo? Não é um castigo que a pessoa morre quando ele vê Hashem. Porque Hashem é uma kudushá tão grande que a pessoa fala, olha, eu não consigo, eu grudo em Hashem. Aí a pessoa perde a vida física. Moshe Rabbeinu falou, olha, sabe o quê? Se esse é o custo, eu estou pronto a pagar. Eu estou pronto a pagar o custo de não viver mais, porque eu próprio, Moshe Rabbeinu, escrevi na Torá que loir ani adam vachai, impossível viver. Se o custo for que eu pudesse ser atraído por Akadosh Baruch Hu. Porque a coisa mais gostosa que tem é ser atraído por Hashem. E por isso que eu vou falecer. Mas tudo bem, se esse é o custo, eu aceito. Quer dizer, Moshe Rabbeinu fez um pedido, mesmo que ia custar a vida dele. Então por que de fato Hashem não deixou ele ver ele cara a cara? Por que Hashem só mostrou as costas? Mas ele abriu mão da vida dele. E para ele é uma coisa mais gostosa. Diz o Radbaz, sabe por quê? Hashem falou, você tem razão. E por você, eu deixaria você se grudar comigo e falecer agora. Só que você é líder de um povo, e graças a esse povo, você vai ter que abrir mão do seu pedido para continuar vivo num estágio um ponto menor de que do chá de santidade para continuar liderando o povo. Mais uma vez, Hashem falou, Masbut, você já chegou num nível que você pode ficar kadosh, nessa do chá de santidade tremenda, e mesmo que a pessoa não tenha como ficar viva, e mais uma vez isso não é um castigo, é uma consequência que a pessoa é atraída por Hashem, ele perde a vida porque ele vira toda espiritualidade. Mas, já que você é o líder de um povo, essa é a Mesirut Nefesh, a dedicação de um líder para o seu povo, que às vezes tem que fazer coisas que vão ser ao custo da Kedushá, da santidade dele, vai ser o custo. Ou seja, o seguinte, pessoal. A pessoa é capaz, a pessoa que está falando da maior pessoa do mundo, que é Moshe Rabbeinu, é capaz de chegar num nível no Olam Hazé, de uma sede grande de querer conversar com Hashem diretamente. E mesmo Moshe Rabbeinu, que já falava com Hashem quase que diretamente, ele falou, eu quero conversar com Hashem sem precisar converter este arquivo. Olha que interessante, que nível de kedushá, de santidade que a pessoa é capaz de chegar no Olam Hazé, pessoal. Hashem só falou não porque o povo precisava dele. É incrível, se a gente for ver, a ascensão espiritual que a pessoa pode chegar. Mas a gente pode falar, tá, Moshe Rabbeinu tudo bem, mas e eu? Então, vamos pegar uma coisa que tem a ver com a gente. Parashat Kedoshim é para quem?
Para a gente.
Porque se fosse só para Moshe Rabbeinu, Hashem não teria escrito na Torá, ia ter contado para ele. Moshe Rabbeinu não ia precisar contar isso para a gente. Em Parashat Kedoshim tem um passuco, o primeiro passuco. Kedoshim tihiyu ki kadosh ani Hashem Elokeche. Tradução do passuco, difícil de explicar esse passuco. Vou só traduzir, vocês me explicam. Sejam Kedoshim. Kedoshim quer dizer o quê? Santos, não santistas, né? Sejam santos, tenham Kedushá, santidade. Por quê? Ki kadosh ani Hashem Elokeche. Porque eu, Hashem, sou Kadosh. Esse passuk, ele é nada mais, nada menos do que impossível de explicar ele. Alguém já... Por que a gente tem que colocar tefilin? Porque Hashem mandou. Por que a gente come kasher? Porque Hashem mandou e fatorial 1613 vezes. Por que a gente tem que ser Kadosh? Porque Hashem é Kadosh. Porque Hashem mandou. Por que todas as mitzvot a gente faz porque Hashem mandou? Em relação a Kedushá, a santidade, está escrito Kedushim Tihiyu, diz o passuk explicitamente que Kadosh Ani Hashem Elokechem, justificando já que eu sou Kadosh. Mas isso Hashem, o que tem a ver com o fato de Hashem ser Kadosh ou não? Todas as mitzvot a gente faz porque Hashem mandou. Em relação a Kedushá, está escrito tem que ser Kadosh por quê? Porque Hashem mandou. Por que precisa de uma justificação, justificativa? A gente vai ver que daqui a pouco quer dizer Kadosh, santidade. A gente vai traduzir isso um pouco melhor daqui a pouquinho. Talvez. Vamos dizer, por enquanto, vamos dizer, a gente ainda não sabe o que é Kadosh, não mais alguns minutos, Bezat Hashem, mas vamos dizer que Kadosh é mitzvot. Eu tenho que ser Kadosh santo porque Hashem me mandou, não porque Hashem. O que tem a ver que Kadosh é Hashem no Kehem? O fato que Hashem é Kadosh. Porque essa mitzvah precisa de uma justificativa, essa é a pergunta. As outras, nenhuma das 612 precisa. Mas não tem nada a ver, isso é Kiddush Hashem, né? Kiddush não tem nada a ver com Kiddush Hashem, Kiddush é santidade. Não, não.
Não tem que ter santidade para cumprir as mitzvot?
Eu tenho que ter santidade, mas a pergunta não é porque eu tenho que ter santidade, a pergunta é que o Passuco fala, tenha santidade porque Hashem é santo.
Não,
eu tenho que ter santidade, mas não porque Hashem é santo, porque Hashem me mandou. Eu coloco o tefilin. Boa, então olha o que o Ricardo falou e a Rina falaram o seguinte, olha, na verdade Rashi traduz dessa forma, olha o que Rashi traduziu, Kedoshim tihiyu, sejam santos. Como, você é louco? Como você vai pedir para mim ser santo? É uma audácia, como você vai falar para mim ser santo? Diz o Passuca, assim explica Rashi, Kadosh ani Hashem Elokechem, já que eu Hashem sou santo, e vamos dizer, Kaviachol, para que a gente possa entender, Hashem é uma forma inteira, de uma pizza inteira, como se fosse de Kedushá, e nós somos uma fatia dessa pizza. Então Hashem está falando, olha, sabe como eu tenho a audácia, entre aspas, de pedir para você ser Kadosh santo? Que Kadosh ani Hashem Elokechem, porque eu sou Kadosh, sou what? E eu coloquei dentro de você um pouquinho dessa minha Kedushá. Portanto, essa mitzvah é a única que precisa de uma justificativa. Porque essa única mitzvah que eu ia falar, olha, como eu vou poder ser santo? Hashem é Kadosh, eu não posso ser Kadosh. Mas Hashem, já que eu sou Kadosh, e eu dei para vocês um pouco da minha Kedushá, então vocês podem também ter a obrigação de ser Kadosh. Assim Rashi diz o Passuco. O Midrash lê esse mesmo Passuco de uma forma diametricamente oposta. Kedoshim tihiyu. Olha como o Midrash fala. Tá bom? É óbvio que a pessoa pode ser santa, porque ele faz mitzvot. Então por que precisa da justificativa que Kadosh ani Hashem Elokechem? Diz o Midrash da seguinte forma. Yachol kamoni. Talvez você precisa, você pode ser tão Kadosh quanto Ani, quanto eu, Deus. Diz o Passuco. Peraí, aí já tem um limite. Termina o Passuco dizendo o quê? Que Kadosh ani Hashem Elokechem. Eu vou atingir o nível 100 de Kedushá, Hashem dizendo, mas você, ser humano, nunca vai atingir isso. Ou seja, o seguinte, Rashi leu o Passuco da seguinte forma, como você pode ter audácia de ser Kadosh? Como eu posso pedir isso para você? Já que Kadosh ani Hashem Elokechem, já que eu sou Kadosh, eu dei um pouco da minha Kedushá para você, então você também consegue ser Kadosh. O Midrash fala que é óbvio que a pessoa pode ser Kadosh. Por quê? Porque o ponto inicial é que a pessoa faz mitzvot, e com mitzvot ele atinge santidade, Kedushá. Então, por que precisa do fim do Passuk Kadosh ani Hashem Elokechem? Diz o Midrash o seguinte, Kedoshim tiu, seja um Kadosh. Talvez você pode ser tão Kadosh quanto Hashem. Diz o Midrash, não, peraí, aí já tem limite. Que Kadosh ani Hashem Elokechem. Eu, Hashem, posso ser Kadosh, você, ser humano, nunca vai ser que nem eu.
Mas você vai ser o melhor que você puder.
Isso mesmo, mas como Hashem você nunca vai ser. Sem, ou seja, o Midrash falou que havia uma, se estuda Gemara, se fala Havamina, havia um pensamento inicial que a pessoa pode ser tão Kadosh quanto quem? Hashem. E Hashem falou que até lá você não pode ser. Ou seja, tanto de Moshe...
Não é melhor cada geração você ficar menos Kadosh ainda?
Sim, mas a Kedushá, que Hashem permite que a gente seja, no momento...
Não é menos
de... Sim, mas no momento Hashem falou que o ser humano poderia pensar, de acordo com o Midrash, que ele pode ser tão Kadosh quanto Hashem. Uau, pessoal, olha que interessante. O indivíduo tem a capacidade, de acordo com o Midrash, se não fosse que Hashem brecasse ele, ele teria um pensamento válido que a pessoa pode ser tão Kadosh quanto Hashem, tão santa quanto Hashem. Prova é que Ramim contou para a gente... que quando os anjos... Onde vivem os anjos, pessoal? O que é um anjo? A gente não sabe. A gente disse um anjo, a gente desmaiaria, no mínimo. Dizem que os malachim, os anjos, quando viram Adam Arishon, o primeiro homem, que tinha de pai e mãe filiação a Hashem, se confundiram, pensaram que ele era Hashem e começaram a falar Shirá, canto, louvor, em vez de falar para Hashem, falaram para quem? Para Adam Arishon. Os malachim, que a gente não tem nem ideia do que é isso... Quando viram Adam Arishon, começaram a falar Shirá, louvar Adam Arishon, em vez de louvar Hashem. Até que Hashem, o que Hashem fez para provar que ele era ser humano? Está escrito no Passu que Hashem fez, ele dormia antes de Havá nascer. Dizem Chachamim para a gente, uma das funções que ele dormiu é porque os anjos vissem, ó, esse cara dorme, não é Deus. Assim ele dorme, ele cochila, então ele não é Hashem. Então vamos voltar a falar Shirá, louvar aquele anterior que era Hashem. Mais uma vez, pessoal, a gente vê de novo que os anjos confundiram Adam Arishon com Hashem. Tão santidade que do Shá, a gente está falando de Adam Arishon, que é a primeira criatura direta das mãos de Hashem, mas a gente está vendo o conceito aqui que Adam Arishon tinha uma Kedushá. Moshe Rabbeinu chegou a uma Kedushá de querer falar com Hashem e quase diretamente falou mesmo. E em Parashat Doshim a gente vê que Hashem espera isso da gente também, que Doshim Tihiu. Talvez vai ser que nem eu, diz assim, peraí, tanto não vai, mas muita Kedushá dá para ter. Parashá Kedoshim foi dada para todo mundo, em todas as gerações, em todos os lugares do mundo. Como que a pessoa atinge Kedushá, pessoal? E Bezat Hashem, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como que a pessoa atinge o pico do Jaraguá, o pico do Everest? Como a pessoa atinge isso? Não Kedushá, por enquanto. Mas como a pessoa atinge o pico do Jaraguá, o pico do Everest, o apogeu de tudo? Pessoal, eu quero uma coisa que, antes de explicar o que é Kedushá, eu quero mostrar para vocês como atingir lá, e talvez vocês nunca escutaram isso, eu faço questão que vocês escutem, isso aqui é 1000% verdade. Existe uma história que diz tudo. Rav El Lapian contou essa história, ele próprio escreveu isso, ele conta que em Vilna, é importante a gente saber isso, porque na rua as pessoas não sabem isso, em Vilna havia um indivíduo que ele descobriu o segredo de qualquer pessoa. O que quer dizer? Ele olhava para a pessoa e descobria o que a pessoa fez em qualquer dia. Todo mundo, o que fazia quando via esse indivíduo? Fugia dele. Ninguém quer saber, ninguém quer que os outros saibam os podres da pessoa. Roupa suja, se lava em casa, não é? Então, de repente, todo mundo fugia desse indivíduo. Até que um aluno falou o seguinte, Rav, para o Gaon Mevilna, posso trazer esse indivíduo para você? O Gaon Mevilna falou, claro que pode. O Gaon Mevilna não tinha medo de nada. Por quê? Porque não tem vergonha que vão, vão ver o que ele fez? Que pecado já o Gaon Mevilna fazia? Não sei se havia essa palavra no vocabulário dele. Esse indivíduo entra de Zravela Lapian, Gaon Mevilna viveu mais ou menos no ano de 1700, para a gente saber. Esse indivíduo entra no quarto do Gaon Mevilna, e com muita educação, porque ele sabia na frente de quem ele estava, pede permissão para falar o que o Gaon Mevilna foi Mechadesh, que Hidush ele teve de Torá duas semanas atrás, sem contar para ninguém. Então, se ele descobrisse Hidush, deve ser que era um indivíduo especial mesmo. O Gaon Mevilna falou, pode falar. O indivíduo chega e fala para o Gaon Mevilna o seguinte, Rav, você estudou Parashat Azino há duas semanas atrás. Do lado direito de você, Rav, disse indivíduo adivinhador para o Gaon Mevilna, estava Rabbi Shimon Bar Yochai. Do lado esquerdo de você, Rav, falando para o Gaon Mevilna, estava o Arizal. E os alunos todos que estavam em volta viram que o Gaon Mevilna concordou, era verdade. E de fato, viram que indivíduo gigante estava lá. O Gaon Mevilna olha para o aluno dele que trouxe esse indivíduo e fala, por favor, levanta, pega esse indivíduo pelo colarinho e tira ele da minha casa. Tiraram, que se o Rav falou, o Gaon Mevilna falou, ninguém vai discutir, e perguntaram para o Gaon Mevilna o seguinte, eu não entendi, ele adivinhou, ele falou coisas que ninguém sabia de você, e ele falou certo, por que tira ele da tua casa? Eu faço questão que vocês prestem atenção na nossa lição, pessoal. Diz o Gaon Mevilna, tem duas formas no mundo que Hashem criou que a pessoa possa descobrir segredos sobre os outros. Kdushá e Tumá. Santidade e o contrário. Zé leuma zé asa Elohim. Hashem fez as duas da mesma forma, exatamente igual. Existem pessoas que descobrem coisas dos outros por Kdushá, santidade, e existem pessoas que descobrem coisas dos outros por o quê? Única e exclusivamente Tumá. Impureza. Manda ele embora da minha casa. Esse indivíduo é um indivíduo, diz o Gaon Mevilna, Shekulot Tumá. Do dedo do pé, o último fio de cabelo é Tumá. Nas ruas, quando se fala que alguém descobre segredos, a gente vai pedir brachá para ele. E pode pedir brachá, porque de fato pode ser um derech de kedushá. Mas queria falar para vocês que não necessariamente isso é verdade. Fato é que esse indivíduo falou uma coisa que ninguém na geração tinha falado sobre o Gaon Mevilna, e o próprio Gaon Mevilna concordou, mas pediu para tirar esse indivíduo da casa dele. Por quê? É uma pessoa que é kulot tumá. Hashem criou. Fato é que a gente sabe que no Egito, quando Moshe Rabbeinu foi fazer milagres, e quem fez os milagres na mão de Moshe Rabbeinu para o faraó foi Hashem, os mágicos de faraó fizeram exatamente os mesmos milagres. Assim está escrito explicitamente na Torá. Por quê? Porque Hashem criou dois caminhos. Um caminho chamado Kudushá, santidade, e um caminho chamado Tumá. A pessoa pode escolher sobre qual caminho ele quer, com qual caminho ele quer chegar a atingir o objetivo, que é o apogeu do Monte Everest. Então é importante, pessoal, que a gente saiba disso, para que saber que uma pessoa que tem adivinhações pode ser, mas não necessariamente ela é benquista nos olhos de Akadosh Baruch Hu. Descobrir segredos também. Então,
mas
então,
a adivinhação, às vezes o cara tem uma...
Pode, isso não quer dizer que ele é kadosh. Ele pode ser um mestre do candomblé, que é um issur da Torá e visitar uma pessoa dessa, mas se ele descobre segredos, ele é kadosh. Gaon Mevilna pegou esse indivíduo pelo colarinho, jogou fora da casa e falou, essa pessoa não merece entrar na minha casa.
Quer dizer, isso...
Muito bem. Não. Hashem criou dois caminhos, duas avenidas para você chegar a descobrir segredos. Uma é chamada Kedushá, santidade, e a outra é Tumá. Na rua, repito, eu faço questão de repetir, as pessoas confundem, dizem que todo mundo que descobre é porque ele é Kadosh. Isso é Sheker, 100% de acordo com a Torá. Isso é mentira, é falso.
Sim, mas aqui, como o Gaon Mevilna sabia que ele era de Tumá?
O Gaon Mevilna sabia tudo. Eu sempre costumo dizer que o Gaon Mevilna, uma vez, sem querer, encostou num objeto que era mukse no Shabbat e desmaiou. Entendeu o que era o Gaon Mevilna?
Só
um pouquinho dele. Quer dizer, por isso que o Gaon Mevilna sabia, ele sabia. O Gaon Mevilna era um profeta.
Sim, mas na hora que...
O Gaon Mevilna, quando viu, já sabia.
Mesa, todos os alunos dele ficaram surpresos.
Isso, ficaram. Isso que é essa lição que o Gaon Mevilna quis dizer. Surpreso você pode ficar, mas Kudushá, não é, esse não é o endereço da Kudushá. Porque Hashem criou no mundo sempre dois caminhos. A pessoa pode escolher sempre que tem Tumá, tem Tahara. Hashem criou um mundo que o mesmo peso pode ser atingido de dois caminhos diferentes.
Mas o cara não escolheu esse caminho.
Escolheu. Não, a pessoa pode escolher, famoso exemplo, a pessoa pode escolher ser assassino, ser chorreto ou ser morrer. Ele pode escolher. Todo mundo tem, esse indivíduo tem aptidão para sangue. Pode. Pode ser um médico, pode ser um chorreto, pode ser um morrer, pode ser um assassino. É, esse é uma aptidão que Hashem deu. A pessoa pode escolher. Não.
Mas esse cara recebeu.
Essa, a pessoa pode trabalhar sobre a tumá, sobre a impureza para conseguir isso. Tá bom? Então, só o primeiro ponto que a gente está falando de Kudushá, que eu queria mostrar para vocês, é que o próprio faraó foi um exemplo disso no Egito, é que a pessoa tem dois caminhos e uma pessoa que adivinha, não necessariamente ela é benquista nos olhos de Akadosh Baruch Hu. Agora a pergunta, pessoal, é o seguinte. O que quer dizer Kudushá? Como se atinge Kudushá? Obviamente que as mitzvot aproximam o homem de Akadosh Baruch Hu. E as averot afastam o homem de Hashem. A tal ponto, o pessoal faz questão de contar para vocês, o Zohar diz que quando uma pessoa, lo aleno, faz uma verá, qualquer que seja, a gente não entende o que quer dizer isso, nem eu entendo, porque eu não entendo nada, mas vou contar para vocês. Diz o Zohar, só leio e traduzo, 4, 5 palavras, Ploni marad bimalchuta. Ploni, Reuven, se rebelou contra Hashem, porque se ele fez uma verá, ele foi contra Hashem. Veavar haverá plunit. Ele fez tal haverá. Anunciam isso lá no Shamayim, cada vez que uma pessoa faz uma haverá. E os anjos saem daquele lugar, porque aquele lugar fica cheirando mal, é o lugar onde está a Neshama da pessoa enraizada, até que Hashem, próprio porque gosta das pessoas, limpa o lugar e os anjos podem voltar ao mesmo lugar. A gente não tem ideia a consequência de uma haverá, e muito maior ainda é o plus que uma mitzvah traz, a kedushá que uma mitzvah traz. Eu queria me concentrar daqui em diante o que os gdolim falam, principalmente para a nossa geração, como se atinge a kedushá pessoal e como lo aleno se perde a kedushá. Referente à nossa geração, é óbvio. Kedushá é exatamente igual a um perfume, pessoal. Uma pessoa que tem kedushá, ela perfuma os outros. Uma pessoa que não tem kedushá, ela cheira mal para os outros. Eu vi uma história que me chamou a atenção. Não vim falar bem de nazista nenhum, lo aleno, mas olha essa história, pessoal. Na época que os Eudim começaram a usar aquela estrela de David na rua, ainda quando não era, não começaram ainda os guetos, nem os campos de concentração, um estágio anterior ainda, eles já tinham que saber que eles eram diferentes dos goyim. Os goyim queriam saber que tem ser humano tipo B e tem tipo A. Os Eudim são tipo B. Os alemães às vezes pegavam pessoas suspeitas e já mandavam ele para lugares especiais. De repente pegaram, tem um Rav, que foi Rav em Pittsburgh, chamado Rav Avraham Leifer, ele foi pego e falaram que iam mandar ele para um lugar especial. Era Erev Shabbat, que a esposa dele, olha que não dá nem para entender isso, que a esposa dele falou, espera um minuto, quando os alemães vieram buscar ele, deram um saquinho para ele, que tinha dentro desse saquinho, ralar para Shabbat. Isso por si só já é, não precisa falar mais nada, mas vamos falar. Chegou no destino e falaram, olha, você parece que é um Yudi suspeito e preguiçoso. Então eles queriam achar calúnia sobre as pessoas. Você vai pegar aquele segundo trem que vai te levar para um lugar especial de trabalho. E na verdade as pessoas já sabiam o que começava e onde terminava. Só que você vai pegar esse trem no domingo. Não porque era Shabbat, mas porque para os alemães era mais conveniente domingo. E de sexta a domingo, onde ele ia ficar? Num acampamento alemão. Ele passou Shabbat, como se passa Shabbat, na sinagoga. Ele estudou, na sacolinha tinha um livrinho que ele estudava, tinha halal, ele comeu, cantou música de Shabbat. Chegou o trem que ia levar para o destino, no campo, e de repente começaram a inserir os Eudim lá dentro, e para que vocês saibam, quando eu vi isso, eu fiquei muito assim, chocado. Se num trem, eram trens de animais, se num trem entrava apertado 100 pessoas, entrava mais, como que eles faziam para colocar 150 pessoas no trem? Os alemães, Yimach Shemam, Vezichram, pegavam a espingarda que eles tinham, atiravam na porta do trem. Todo mundo com medo de ser atingido, ia mais para trás. Quer dizer que dava para entrar mais 10, eu digo. Ia mais para trás, onde num trem que poderia entrar 100 pessoas, acabavam entrando 150, talvez 200 pessoas. E começaram a entrar mais e mais e mais gente. Até que esse Rav Avraham Leifer ficou de fora, e entrou mais e mais e mais, e a porta se fechou, e ele ficou o único Yodi fora que não entrou no trem. Porque quem chegava no campo já não era mais salvo. Esse oficial falou para ele, não foi por acaso que eu te deixei aqui, porque não tinha mais lugar. Porque, apesar de você não usar Rexona, sempre entra mais um. Eu vi a forma especial que você se comportou esses dois dias, sabendo o seu fim. Eu vi a forma santa que você se comportou. Eu, que não sou eu, vi isso. Eu sei que você é uma pessoa especial. Eu fiquei com medo de te colocar nesse trem. E saiba você que por isso que você foi salvo. Quando o Rav escutou isso, falou sim o nome de Hashem, porque não pode. Baruch Mechaye Amitim. Que Hashem faz a ressurreição, porque de fato ele levantou. Ele próprio conta que depois esse Rav foi Rav em Pittsburgh, pessoal.
Por que não pode
ir lá? Porque não é na hora, os Hachamim não decretaram que faça Baruch HaTashem HaMetim nesse momento. Mas depois esse Rav foi Rav em Pittsburgh, como eu contei para vocês antes, e veio um senhor generoso e construiu para ele uma yeshivá, uma sinagoga e os dormitórios. Doou tudo isso para ele. Só que ele fez um pedido. Eu quero dividir o meu Gan Eden com você. Tá bom? Eu quero dividir o meu Olam Haba com você. Esse indivíduo falou. O Rav falou, olha, em relação ao minha porção na Torá, eu posso dividir com você. Por quê? Porque está escrito que uma pessoa que ajuda a Torá, ele de fato leva metade dos méritos junto. Então, se você ajudou, não só a minha porção, você vai ter como a porção de todo o resto. Porém, o meu Olam Habá é difícil dividir com você. Praticamente impossível, não tem como dividir, não quero te enganar. Por quê? O Rambam conta, disse o Rav de Pittsburgh para esse senhor que ajudou ele, que uma pessoa que morre, ele Kiddush Hashem, ele entra num lugar VIP lá em cima. Ele falou um Kiddush gigante. E todo mundo que passou por uma situação dessa, mesmo que não morreu, ele foi tratado como uma pessoa que era um carne e osso, não um ser humano. Essa pessoa tem o mesmo zehu de uma pessoa que de fato morreu. Arquidush Hashem, Arquidush grande. Por isso eu não posso dividir com você. Eu tive essa história que um alemão, e mais uma vez não vim lhe lamei zehut sobre um alemão, lo aleno, mas a gente vê de uma história dessa, que talvez, com certeza, Hashem colocou na cabeça daquele alemão, porque eles não eram nada bons, mas às vezes quando uma pessoa é kadosh de verdade, mesmo uma pessoa que é tonta, é tapada, uma pessoa que é contra os Yehudim, cheira aquilo, em algum momento de piedade, ele salva essa pessoa. Kedushé é uma coisa que é abstrata, mas por um lado, às vezes, é como um perfume. As pessoas passam do lado, as pessoas sentem isso, pessoal. Vou definir Kedushá melhor ainda. Quando passa uma criança do lado, façam de uma forma delicada, o que, que se faz com uma criança? A buça, que é a letra, tá bom? Puxa a bochecha dele, tem que fazer uma forma delicada, tá bom? Mas toda criança, ela é fofa. Por que, que uma criança é fofa? E quando essa criança atinge 13 anos de idade, a fofura dela foi... Não dá nem mais para reciclar mais. Cadê a fofura dessa criança? Da onde vem essa fofura e para onde ela foi? A Ramin contou para a gente. Sei lá, daí. Isso mesmo. Uma pessoa que não tem Torá fala, sei lá. A gente tem Torá, tem resposta para tudo. Como a gente falou no começo do shiur. Uma pessoa, quando ela é pequena, que pecado que ela já fez? O que, que ela sabe que é pecado? Esse, olha que fofo que você é, é a Kedushá que a pessoa tem. Quando a pessoa fica mais velha, queira ou não, ele acabou fazendo pecados. A Kedushá dele foi diminuindo, 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 até que não só, se você apertar a Kedushá dele, você vai apanhar de verdade, mas você não tem nem vontade de apertar, por quê? Porque a Kedushá desapareceu. Kedushá, essa fofura que tem numa criança, seja ela Shomer Torah ou infelizmente não, é porque uma criança não sabe, ela é inocente. Essa é a Kedushá que a pessoa tem, a fofura que ele tem. Por que ele é fofo? É porque ele é gordinho. Tem gente que tem bochecha gorda até os 90 anos de idade. 90 não sei, mas 80 talvez tenha. A fofinho não vem da bochecha. Vem da santidade que a pessoa tem, pessoal. Lemassé, a pessoa pode fazer algumas coisas para atingir Kedushá ou lo aleno perder essa Kedushá. Piadas do português, se forem engraçadas, não tem problema nenhum. E devem ser faladas porque a pessoa está aí e tem que ficar bem-humorado. Ficar mal-humorado não ajuda em nada, só piora. Mas, pessoal, tem piadas que o Yehudi tem que saber que não combina com o Yehudi. Se uma pessoa escuta uma criança em casa falando as caveirinhas do gibi, tá bom? Piada, palavra que não é uma gíria. É palavrão mesmo. Mesmo que seja palavrão light. Coca-Cola pode ser light e normal. Palavrão, não existe palavrão light ou não, pessoal. O pai não pode sorrir. De onde você aprendeu isso? Já chegou lá? Se o pai sorriu, ele assassinou um pedaço da Kedushá do filho. Ele matou um pedaço da santidade do filho. Ele tirou um pouco do Yaleta, do Yaroch e do querido do filho, pessoal. É óbvio que a gente está falando quando o filho tem 9, 10 anos de idade. Mas se o filho talvez tem 3, 4, 5 anos de idade e ele fala alguma coisa, eu não vou falar, fica sussa. Fala, olha, não repete isso. Eu não vou fazer um big deal disso, por quê? Porque quanto maior o enredo que eu fizer disso daqui, o que vai acontecer? Mas ele vai repetir. Uma criança de 4, 5 anos é um papagaio. O que ele escuta na rua, na escola, em casa, ele repete. Então ele repetiu, então eu não vou fazer um big deal disso, uma ideia de rinur. Mas, quando eu escuto uma criança de 9, 10 anos falando alguma coisa, eu tenho que falar, poxa, olha, nessa casa não se fala isso. Isso não combina com você. Se eu sorri, eu dei uma espingarda num pedaço de kedushá do meu filho, pessoal. E é incrível, uma criança de 10 anos hoje fala mais besteira, e eu vejo isso e dá dor no coração mesmo, do que um adulto falava de 20 anos, falava alguns anos atrás. Eu repito isso com convicção plena. Uma criança hoje de 10 anos de idade fala mais palavrão do que um adulto tinha vergonha de falar com 20 anos de idade, um pouco antigamente. Hoje uma criança falar qualquer coisa, eu não vou falar aqui, porque não pode, senão já melaria todo o shiur, né? Por isso que eu estou falando shiur, mas uma pessoa, é normal isso, né? Você vai em escolas e já escutei isso, isso é normal. Não é normal. A Gemara fala em Ketuvot. Se Hashem fala isso. Uma pessoa que fala um palavrão, se ele tinha 70 anos de fartura decretado para ele, Loaleno, ele perdeu 70 anos por causa de um palavrão. Não pode contar a piada do português? Pode. Mas se não tem palavrão, não é engraçado. Porque eu digo uma coisa que tem palavrão, não pode ser engraçado. Outro dia eu vi um grupo de crianças, pessoal, que, de fato, nem se passasse Listerine na boca, não ia cheirar boa a boca deles. Eu não estou exagerando. Eu vi crianças pequenas, o famoso taxista, vou contar para vocês. Uma vez eu estava no caminho da Yeshiva para vir para São Paulo, vim dar o shiur, e na CBN tem um programa chamado Macaco Simão.
Não, era Band News.
Band News, desculpa. Macaco Simão, pronto. Queria ver se estavam prestando atenção. Obrigado. Na Band News tem um programa chamado Macaco Simão. E de repente ele começa a falar, e as besteiras que falam não é nem light, mesmo para um, me permitam, para um porco, é demais. Eu falei, o taxista ficou com vergonha, olhou para mim, eu tinha pedido para ele ligar o rádio. Ligou já essa hora, ele olhou para mim, olhou para ele, eu falei, você pode desligar? Ele falou, eu sabia que o senhor talvez não ia querer escutar, mas eu, já que o senhor pediu para ligar, eu falei, não sabia que é justo nessa hora, então ele desligou o rádio. Falou, olha, senhor Rabino, o senhor não sabe que um taxista, pessoal, o senhor não sabe o que uma criança falou para mim antes de pegar o senhor, eu fui levar uma criança de casa à plantação, o que ele me falou? Aí o taxista virou para a criança e me contando isso, mas seus pais sabem disso? Eu falei, ah, não sabem, mas aqui no táxi eu falo. E o taxista perguntou, aonde você aprendeu isso? Na escola. Para um taxista ficar com nojo de uma criança de 10 anos falando palavrão, vai ser muito ruim. Pessoal, nem Listerine não limpa a boca de uma pessoa que fala tanto palavrão. E a gente não pode apoiar isso.
Se você ouve...
Se você ouve, não ri.
Não, se você... não é de criança. Você vai em um ambiente que te propicia...
Então, na verdade...
Como jogo de futebol. Você ouve,
eu acho que as pessoas perguntam para o grande futebol maior do que Moshav Letzim, que é um lugar que é chamado Hamim, falam que é Moshav Letzim, maior do que isso é os palavrões que se escuta lá. Nem palavrão direito o cara não sabe falar. Não é? Nem aquele indivíduo sem dente que está na tua frente, nem palavrão direito não sabe falar. Pior ainda.
Não sabe como
é que fala. Política. O que é um estádio de futebol? É política do pão e circo. O indivíduo vai lá, está cheio de problema, ele solta tudo. Por que eu preciso ser o corban? Eu preciso escutar essa idiotice toda? E tudo que eu escutar, eu vou repetir. Pessoal, não é objetivo, mas eu não queria, não posso dar shiur e não falar sobre coisas importantes. Um outro ponto que é importante sobre Kedushá, falo para vocês, que a Ramin falou para a gente, é a falta de tzniut, pessoal, falta de recato. Mesmo aqueles que se aventuram, eu falo aventuram de fato, usar a internet em casa, tem que se cuidar. Eu, Baruch Hashem, não tenho. E graças a Deus, falo com orgulho, e se Deus quiser, rezo todo dia para que Hashem não faça que eu tenha que ter internet em casa. De fato, eu acho que é impossível cuidar das crianças 100%, porque o código que você colocar, eles vão ser mais inteligentes, eles conseguem, a gente não sabe nem ligar direito ou desligar, eles sabem fazer tudo. Crianças são mais inteligentes do que a gente, o Baruch Hashem. Mas, pessoal, o que a gente precisa rezar, pelo menos, é que as crianças se mantenham com o Kudushá. A gente precisa fazer um habitat que é possível que eles tenham o Kudushá. Se eu deixo o meu filho ligado na frente daquela caixa de Tumá, ao ar livre, assim, então eu estou assassinando meu filho. Como que antigamente o pior que uma pessoa podia trazer para casa não é o que passa por um fio da internet, pessoal. Se eu não tenho nenhuma garra, nenhuma supervisão sobre isso, meu filho precisa aprender. Então deixa uma arma presa em cima da mesa da cozinha e fala para ele aprender também. Exatamente, Ramin falou para a gente que é exatamente que nem uma arma. E eu falo isso com dor no coração para vocês, que gosto de vocês. Eu vejo crianças que ficaram viciadas em coisas, eu não vou falar para vocês o que, vocês podem imaginar sozinhos na internet, que não conseguem pensar nada mais na vida, a cabeça não abre mais por causa do que ele já viu lá, e não consegue já se desvincular daquilo, ele sabe que ele sofre, pede ajuda para se desvincular. A gente precisa saber, mas meu filho precisa aprender a ter liberdade. Se a gente não fala isso com 38, na mesa da cozinha, a gente não pode falar isso para a internet, pessoal. Isso de verdade é um hurbano, é um assassinato com as crianças. Se é necessário para trabalho, o que for, então ajuda teu filho a fazer trabalho, se é que precisa. Fica junto, não deixa ele sozinho lá. Isso porque você gosta dele, pessoal. Sabem vocês que o presidente da CNN não deixa os filhos dele ver televisão. Se fosse tão bom, ele não ia se incomodar. Repito, o presidente da CNN não deixa os filhos dele ver televisão. Ah, então quer dizer que ele está falando shiuri, ele acha que a gente vai sair daqui sem ver televisão. Não. Eu acho que a gente tem que sair mais consciente do que a televisão, de que programas talvez podem existir, que programas não podem existir. Eu acho que isso, sim. Quando uma pessoa, às vezes as pessoas, mais uma dica talvez de Hinur, quando vê uma coisa feia na televisão, o pai não pode falar, olha você para lá, e o pai fica olhando. Que moral, o que ele vai ensinar para o filho? Quer dizer, eu não posso, mas você pode. Você é o que você é agora. Não é? Então a pessoa... E quando a pessoa fala, olha para lá, está trazendo só mais curiosidade para o filho. O problema é que mude de canal. O problema é que o pai, na frente do filho, o problema é que ele não assista aquilo. O que a censura diz, que é 12 anos, ou 10 anos, ou 14 anos, pessoal, para Torá, não chega a 10 anos. Já vi. O que a censura diz, 12 anos, para Torá não é permitido 12 anos. Tem coisas de verdade, eu repito, e são hurbane, é um assassinato, a nishamá de uma criança. E depois a pessoa não consegue nunca mais se desvincular disso. A pessoa pode ter 90 anos de idade, está casado e não consegue mais se desvincular disso. Porque eu, pai e mãe, que tem a responsabilidade, permiti isso, pessoal. A pessoa tem que tratar isso exatamente como se fosse comida não kasher. Comida não kasher, você sacrifica e vai ser recompensado por isso. Aqui mais ainda, pessoal. Acho que isso aqui deve ser mais grave do que comida não kasher. Se a pessoa tivesse uma supervisão sobre isso mesmo. Talvez tenha que explicar para os filhos que nós somos diferentes. É verdade. Kedushá, é isso mesmo. Sabem que família Buhatsira, o famoso Rav Buhatsira, que todo mundo conhece, acho que Nazir Sfaradi, da onde ele tinha a Kedushá dele em especial? Daqui dos olhos. Ele próprio falou, e falam sobre ele, que a Kedushá em especial, fora todas as misórias que ele fazia, era da Shmirat Einayim que ele tinha, de como ele cuidava dos olhos. No hino nacional a gente fala duas vezes por dia, Lotatur Acharei Levavchem e Acharei Nechem. Sobre comer kasher a gente não fala. E a gente cuida, porque é importante. Sobre cuidar dos olhos, a gente fala duas vezes por dia. Lotatur, acharei levavchem, v'acharei nechem. Eu não posso seguir meus olhos. Se eu errei, tudo bem, mas eu não vou me colocar na forca. Outro dia, um indivíduo fez uma pergunta muito interessante, muito inteligente mesmo. Um indivíduo fez uma pergunta, falou o seguinte, olha, para uma pessoa, por que tem que ter escola separada homens e mulheres? Não é? Por quê? O custo, ele é pelo menos quantas vezes mais? O dobro. Precisa dobrar o custo? A gente precisa reduzir os custos, e tem razão. No que dá para reduzir, tem que reduzir. E economicamente esse indivíduo está correto. Porém, ele esqueceu na equação o que a Torá fala sobre Kedushá. Kedushim ti, o que Rashi fala? Avu prushim mina arayot. A pessoa precisa se distanciar do que é sexualmente proibido. Por que precisa ter homens e mulheres separados? Porque é assim que Hashem quer. O Moshe Feinstein fala que mesmo uma pessoa, uma escola que tem, todo mundo tem restrições monetárias, mesmo quando criança tem que separar homens e mulheres. Mesmo o Moshe Feinstein, que muitas vezes libera por assuntos monetários, aqui fala que a pessoa tem que se cuidar. A gente precisa pelo menos saber que isso existe, pelo menos saber que isso aqui é a vontade de Akadosh Baruch Hu. Hoje em dia, eu vou falar para vocês, mas eu preciso falar mesmo. Quantos casos a gente escuta de jovens que vêm contar assim, na boa, assim, como amigos, e a gente escuta como amigos, que foram meia dúzia de meninos, ou uma dúzia de meninos, uma dúzia de meninos, na mesma casa passar o fim de semana. Eu não preciso falar mais nada, mas acho que tem alguns limites, tem alguns limites, pessoal, antes de casar, óbvio, tem alguns limites que a pessoa tem que saber que se eu vou falar avacalhou geral, liberou geral, eu estou esquecendo um ponto especial que é essa Kedushá que a Kadosh Baruch Hu espera da gente.
Desculpa,
sim.
A questão é estudar em salas separadas ou em escolas separadas?
Bom, isso aí cada pessoa, onde tiver, eu quero que saibam,
mas
a vontade
existe.
Tá bom?
Alahá,
existe uma alahá.
É,
Eu posso te falar depois. Existe o Malachá.
Mas a gente
tem que saber. Depois a gente pode conversar sobre isso. Existe o Malachá, mas eu queria que vocês soubessem que existe esse conceito. E soubessem que é uma coisa verdadeira. E cada pessoa, onde, no nível que ele está, no ramo que ele está, sabe que a pessoa precisa se cuidar disso. Tá bom? Uma coisa que a pessoa precisa ficar de olhos nisso. Não é tudo que é fofo nos olhos do jornal, do estado de São Paulo, que é fofo nos olhos de Akadosh Baruch Hu, pessoal. Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Malachá. Um casamento que não tem tzniut, não se pode fazer Sheva Brachot nele, sabia disso? Fora Sheva Brachot se faz na Chupá, não se faz Sheva Brachot. Por quê? Porque uma das Sheva Brachot que tem é Baruch Ata Hashem, etc e tal, Shasimcha Bim'ono, que Hashem está contente. Hashem fala, eu não estou contente com esse casamento. Não faz Sheva Brachot, porque aqui eu não quero. É interessante isso.
Pode dizer que Hashem não está
contente. Num casamento que não tem tzniut, Hashem, infelizmente, está escrito na Lachá, não posso. Ele está contente que as pessoas estão casando com o Yodi. Ah, mas aquele indivíduo não sabe disso, a gente não pode julgar ele. A gente precisa saber qual que é o. O que é que Hashem espera? Isso precisa saber, pessoal. Tá bom? Essa é a maior coisa que Ramin contou para a gente, que a pessoa não consegue se concentrar. Uma pessoa que fica o dia inteiro pensando em moralidade, uma pessoa que fica o dia inteiro, ou pode ser metade do dia, ou pode ser uma hora do dia, fazendo pesquisa na internet do site, ou que aparece no site, a pessoa não muda rápido, não fecha o olho. Isso aqui queima de verdade a kedushá do ser humano, pessoal. Sabe que está escrito que uma pessoa, Baruch Hashem, usa 5%, 10% do cérebro dele. E a pessoa, se ela quiser decorar uma agenda telefônica com nome, endereços e telefones, isso não, talvez não vai gastar espaço da memória dele, porque ele só usa 10%, ele ainda pode usar muita Torá. Só que Rabbeinu Yonah fala para a gente, porque a volta, tem uma coisa que é que nem inseticida, que é repelente à Torá. Na minha cabeça pode entrar informações sobre carro, se eu gosto sobre carro, informações sobre mercadorias, sobre importação, se eu gosto, e também Torá. Tem lugar para tudo. Menos uma coisa, diz Rabbeinu Yonah. Quando se trata a pritzut, a imoralidade, a sexualidade, coisas proibidas, no momento que entra isso na cabeça do ser humano, isso é um repelente, isso é um inseticida contra a Torá. Sabe que, olhem, eu acho que essa é a maior prova que os Gdolim eram gigantes, pessoal. Em 1975, quando mal existia uma coisa chamada televisão, em 1975 nem preto e branco não era ainda a televisão, era menos do que preto e branco, era preto e preto, ou branco e branco. Rav Shach, Stipler, Rav Moshe Feinstein, Rav Yaakov Kamenetsky, os quatro, em 1965, falaram para os Yehudim se cuidarem. Por quê? Porque isso aqui é um perigo para a educação dos filhos e para famílias. E como eles estavam certos.
O que é sobre a televisão?
Isso.
Mas não existia essa palavra.
Não, quer dizer, já existia, quer dizer, estou falando que mal existia a televisão, né?
Era imagina
hoje em dia, pessoal. Eu procurei um pouquinho, em um ano, eu vi uma pesquisa americana, pessoal, que isso é feito, não tem o que discutir, em um ano, uma criança, veio do desenho, Mickey Mouse, Pato Donald, tudo isso que não tem problema, talvez, em um ano, junto com tudo isso, uma criança vê 14 mil cenas de atos sexuais que para os goim é chamado absurdo. Em um ano, uma pesquisa americana, eu tenho isso escrito, vê 14 mil cenas, só assistindo no comercial, no programa da manteiga, que aparece a mulher sem roupa para vender a manteiga, e daí por diante. Em um ano, 14 mil cenas, não é uma pesquisa judaica, de imoralidade. Tá bom? É só para a gente ficar alerta, esse é o ponto. E olhem, pessoal, então a gente falou primeiro da boca da pessoa, dos olhos da pessoa. Eu queria falar para vocês, pessoal, um terceiro, talvez, e último ponto sobre o que é Kedushá. Olhem só, pessoal, olhem só, Baruch Hashem não tem televisão em casa, e falo para vocês que eu não me arrependo nada. Via quando era pequeno, via quando era médio, via quando era grande, mas Baruch Hashem não tenho em casa e não vejo meus filhos menos inteligentes por causa disso, muito pelo contrário. Vejo meu filho, não tem que se divertir? Claro que tem que se divertir. Vai andar de kart, vai andar de bicicleta, vai jogar bola, deve se divertir. Não se divertir é uma tolice. Mas isso é... Aí cada pessoa pergunta, depende do nível da pessoa. Pessoal, olha essa pergunta e olhem como a Torá é fantástica. O terceiro e último ponto, o que quer dizer Kedushá? Santidade. A festa de Ahashverosh, eu sei que não é Purim, mas olha, eu vi esse Kedush para mim, foi uma coisa que eu nunca tinha visto, eu falei para meus filhos que até na hora... Ahashverosh fez uma festa durante 6 meses. Cada dia era um menu diferente, Cada dia era uma decoração diferente, cada dia era tudo diferente. Haja criatividade. Era uma coisa muito chique, como vocês podem imaginar. Hashverosh, o rei da Pérsia, fez uma festa e falou para Hachamim, para a gente, nessa festa tinha tudo, vírgula, menos uma coisa. O que, que não tinha na festa de Hashverosh?
Tinha mulheres.
Tinha, claro que tinha mulheres. Ele pediu para Vashti dançar lá na frente, sem roupa. Não, ele pediu para Vashti dançar na frente sem roupa, dos homens. O que, que não tinha na festa de Hashverosh?
Bebida.
Tinha bebida, está escrito Vashti Akadat. Cada um podia beber o que queria, era vinho kasher também. Na festa de Ahashverosh, babei quando vi isso, literalmente, precisei de um guardanapo. Na festa de Ahashverosh não havia música. Se a gente procurar em todos os midrashim, todas as gmarot, todos os sukim, tinha tudo, enfeites, decoração, flores, bebida, mulheres, comida, menos música. Ia cantar, ia dançar. Oi, 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 oi. Sem música, não tinha música, está escrito. Quem fala isso, o mesmo que escreveu Lecha Dudi, Rav Shlomo Elkabetz, que escreveu Lecha Dudi, tem um livro chamado Manot Levi, no livro dele, ele faz essa observação. Ele diz que não tinha música. Mas como? Por que não tinha música? Qual era a equação matemática que ele fez? Por que não colocou música? Faz música! Não tinha dinheiro? Claro que tinha, ele gastou muito mais do que isso. Diz o autor do Lecha Dudi o seguinte: Hashverosh queria fazer tudo para as pessoas se distanciarem de Hashem. Ele tinha medo que se ele colocasse... Já me explico, esperem até o fim. Ele tinha medo que se ele colocasse música, as pessoas iam fazer o quê? Lembrar de Akadosh Baruch Hu. Se fosse hoje, era só colocar Iron Maiden, ele estava resolvido. Né? YouTube estava resolvido. Na época do antigamente, que música que já havia? Era música clássica. E ele sabia, a Hashverosh, que uma música clássica pode aproximar o homem a Hashem. Por isso que tinha tudo menos música para deixar os Eudim o mais distante possível de Akadosh Baruch Hu. Ele prova isso, pessoal. O Gaon Mevilna diz, qual é o idioma que uma criança sabe falar? Nenhum. Ele aprende a falar português no Brasil, inglês nos Estados Unidos, tudo aí por diante. Uma criança não tem idioma nenhum. O Gaon Mevilna diz que é mentira, quer ver? Pega uma criança e ele está chorando. Tá bom? E de repente, ele está chorando, não quer parar. Então a mãe pega ele no colo e começa a contar para ele o que ela foi na feira, o que ela fez de almoço. O que vai acontecer? Porque você vai gritar mais, que ela vai falar, quero saber da tua feira agora. Tá bom? Mas ele já mamou tudo, mas ele está chorando. O que a mãe faz para fazer a criança parar de chorar? Canta. No mobile que tem em cima do berço, o que tem? Shiur? Aí ele não vai dormir com o shiur. Ele não dorme com o shiur. O que, que ele faz? Música. Por que música? Olha que bomba, pessoal. Tudo está na Torá. Diz o Gaon Mevilna, por que funciona a música? Diz o Gaon Mevilna, o idioma de uma criança é o idioma da Neshama, porque não sabe falar nenhum dialeto fora o idioma da Neshama. O idioma da Neshama é a canção. Por isso que a Hashverosh entendeu e não colocou música na festa dele, e por isso que uma criança se tranquiliza com música. Fato é, diz o Gaon Mevilna, qual é a função de um Levi quando construiu o Betamigdash? Cantar. Se Levi for um cantor ruim, ele vai ser porteiro do Betamigdash. Tá bom? Não é todo mundo que vai poder cantar. Mas um Levi que tem música, tem voz bonita, sabe cantar mesmo fora do chuveiro, a função dele é cantar. Vai cantar no Betamigdash? Vai estudar a Torá, vai fazer korbanot? Não! A língua dele chamar, o idioma dele chamar é a música. O que isso tem a ver com o Kudushá, pessoal? Olha que fantástico. A música faz diferença. Que o Balo Coré, como o Balo Coré lê a Torá? Conta-me. Se não fosse a música, é importante, hein? Então acho que eu não ia mandar ele preparar tanto assim. Uma mesma frase, com uma tonalidade diferente, pode virar uma afirmação, uma pergunta ou uma razão para briga, um sarcasmo. Você foi na festa ontem? Perguntou. Eu posso falar, você foi na festa ontem? Afirmei. Você foi na festa ontem, né? Mesma frase pode virar um sarcasmo, uma afirmação, uma pergunta. É a música que muda, a entonação que muda. E que isso tem a ver com o Kudushá, pessoal, que a gente tem que cuidar da linguagem da Neshama, do que os nossos filhos escutam. Que tipo de música eles escutam? Ah, pode escutar música de criança? Talvez pode, mas que tipo de palavra que tem? Que tipo de música que tem, pessoal? O que se faz quando se inaugura uma casa? Hanukkah Bayit. Fala um monte de Mishnayot lá. Por que faz Hanukkah Bayit? Para que faz Hanukkah Bayit? Fala Mishnayot na casa, que a casa tem mitzvah das paredes do Darim Torah? Uma das razões se faz Hanukkah Bayit é porque a casa estava vazia até agora. Vai saber quem morava lá antes? Vai saber que pedreiro que tinha lá, o que ele falou lá? Então, já que eles falaram besteira e dentro das paredes entrou essa tumá, se começa, se inaugura a casa, essa é a razão que se faz Hanukkah Bayit, com palavra de Torá para imbuir as paredes com palavra de Torá. Interessante como tem, deve ter alguma influência até nas paredes. Vou contar até um segredo para vocês, quando se compra uma casa ou se aluga uma casa, o Rav Ovadia traz isso no livro dele, que a pessoa é bom reformar a casa, não interessa, cada só conforme o bolso dele, principalmente diz ele pintar a casa. Por quê? Porque vai saber quantas brigas tiveram naquela casa e quantas palavras feias foram faladas. Isso tudo fica na casa, não é superstição, é lahá isso. Você tem que pintar, porque isso aqui remove. Olha que interessante, pessoal, as paredes absorvem palavras feias. Isso também, pessoal, induz ou reduz a kedushá. Só vou terminar com isso, pessoal. Eu vi num livro chamado Mahzeh Enayim e algo curioso. Uma pessoa machuca o dedão do pé e dói muito. O que ele faz? Grita e também chora. Não, xinga não xinga mais. Depois de choro não xinga mais. Ele grita e chora. Da onde saem lágrimas? Dos olhos. Mas devia sair lágrimas do dedão do pé. O que o olho tem a ver com o fato que o dedão do pé se machucou? Ah, tá, mas é assim. É assim no mundo lá fora. No mundo da Torá não é assim. Tudo tem uma razão dentro. Qual a razão? Diz o livro Mahzeh Enayim, o que você queria falar? Qual a razão?
Que ele está vendo machucado.
Não, mas se ele não está vendo também. Se a pessoa está olhando para trás e machuca, ele chora. Não precisa necessariamente estar vendo. Uma pessoa cega, lo aleno. Uma pessoa cega, lo aleno, também chora.
Deixa a pessoa
ver. Ah, tudo bem, isso piora. Mas uma pessoa cega também chora com lágrimas, mesmo que ele não vê. Então ele fala o seguinte... devia deixar o pé chorar, por que o olho tem que sofrer? Então ele conta que a razão, o Ruhani disso, a razão espiritual disso, talvez até física mesmo, que seja assim, é que a maioria dos sofrimentos que a pessoa tem, muitas vezes, não sei a maioria, mas muitas vezes é devido às averot que a pessoa fez. Isso aqui é uma capará para as averot que a pessoa fez. E grande parte das averot, e assim aqui ele diz sim, que a maioria, são provenientes da onde? Dos olhos. Então se o olho que causou isso... A capará vem através do próprio olho soltar lágrimas. No mundo, eles não sabem por quê. Na Torá a gente sabe, pessoal.
Então, que bezerra... Chora de alegria também.
É?
Às vezes chora de alegria.
Chora, eles... sem razão. Esse choro, aí tem que ver, eu não sei a razão. Boa pergunta. Por que chora de alegria?
Aí não vai boa ser pergunta. Capará.
É, não vai ser capará. Quando é um sofrimento, você tem razão. Boa, tá. A Rina respondeu, pronto. Quando é um sofrimento, é uma capará para alguma coisa. Quando é uma alegria, aí não é capará. Então, aí... Então, pessoal, preste atenção, que Bezerra Hashem a gente possa, de verdade, cada um no nível do que ele faz, lembrar que esse conceito de Kudushá é viável para cada um de nós, no que a gente fala, no que a gente escuta, no que a gente vê, que Bezerra Hashem a gente possa ter Kudushá, e numa casa que tem Kudushá, Kadosh Baruch Hu manda brachá, que a Hashem possa mandar brachá para todos nós.
Amém.